Começaremos, nós teremos nosso jejum de 40 horas. Pastor, quando eu ouço falar da palavra jejum, já me dá um arrepio. Eu vou te falar uma coisa, eu não sei em você, mas nos demônios eles ficam arrepiados com medo mesmo. Porque existem castas de demônios que estão impedindo a sua bênção de chegar, de você romper, de você avançar, que só são quebradas com jejum e oração. Então, por exemplo, nós temos uma vida de oração e jejum. A liderança, por exemplo, toda quinta-feira, fala quinta-feira. Nós jejuamos e eu te convido a você jejuar pelo menos uma vez por semana. Pela sua vida espiritual, pela sua família, tudo mais, você está jejuando. Presta atenção, o jejum ele não te aproxima de Deus. O jejum não vai fazer Deus ficar mais próximo de você. O que o jejum faz é você ficar mais sensível à voz do Espírito. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Jejum não é troca, jejum não é barganha. Não, eu vou jejuar para Deus ficar feliz comigo. Não. Esquece, se te ensinaram isso, está tudo errado. O jejum tem o poder de quebrar cadeias, o jejum tem o poder de nos quebrar, de nos quebrantar a nossa carne, para que o nosso espírito, a nossa alma, para que o nosso espírito se torne o quê? Mais sensível. Para que eu possa o quê? Saber, discernir, isso aqui é voz de Deus ou não? Essa decisão que eu tenho que tomar é de Deus ou não? Quantos estão me acompanhando? Então eu e você... Quem é que lembra da sua mãe, ou você talvez, você pega aquele bife, tem aquele martelo de bife e você fica dando aquelas marretadas para ele ficar mais macio? Quem é que lembra disso aí? Eu lembrava da minha mãe, assim, tinha um negócio ela dando marretada, eu ficava olhando aquilo. Por que que ela fazia aquilo? Para ficar macio, não é? Fala assim, a minha carne e a sua precisam ficar bem macia. E isso acontece com o jejum, fala, jejum. Só o jejum tem poder para fazer isso, nos quebrantar. Então nós vamos estar jejuando. Vai começar às 20 horas da sexta-feira e vai terminar às 12 horas do domingo. E aí nós vamos estar orando e jejuando aqui, né, no prédio. Vamos ter as ministrações que nós vamos ter. A gente vai ver como a gente vai fazer, tudo mais. Para quê? Para você experimentar. Então se você nunca experimentou, eu quero te convidar. Vai ser uma mudança na sua vida, um marco na sua vida. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Ah, desculpe, se você está nos visitando, meu nome é Marcelo, e eu sou pastor dessa igreja maravilhosa. Seja muito bem-vindo. Agora sim, agora a gente pode fechar os olhos e orar. Vou fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer, porque o que vai ser liberado hoje, o que vai ser transmitido hoje, vai ser uma porção da tua palavra, que ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante que uma espada que separa a alma e o espírito. Por isso, Senhor, nessa noite vem trazendo revelação. Revelação da tua palavra, vem trazendo entendimento da tua palavra, vem trazendo sabedoria, Senhor, para cada um aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que eles saiam daqui, Senhor, com atitude igual a de Jesus, atitude de conquista, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Fala assim, eu recebo.
Eu recebo.
Amém.
Amém.
Aleluia. Amém, irmãos. Sabe, você... Quando você olha as Escrituras, você lê o Velho Testamento e o Novo Testamento, tem uma coisa que chama atenção, muito, pelo menos para mim. Você percebe que tem algo que Deus se agrada. Você percebe que tem algo que Deus, assim, que chama a atenção de Deus. Fala assim, Marcelo, o que é isso? Fala assim para o seu irmão, é fé em Deus. Você percebe que fé em Deus é algo que Deus pode se agradar de nós e Deus pode se desagradar de nós. Deus como um pai e nós como filhos, quantos aqui têm filhos? Levanta a sua mão. Não importa se estão crescidos ou não. Vamos falar a verdade, você entraria na frente de um caminhão por causa do seu filho, sim ou não? Eu percebi que menos irmãos levantaram a mão. Pais que amam costumam fazer isso, eu pelo menos entendo assim, amém? Por quê? Você ama o seu filho e você não quer que nada aconteça. Quando o seu filho está doente, você não preferia você estar doente, sim ou não?
Sim.
Isso mostra o amor. Só que o amor nosso não se compara com o amor de Deus. O amor de Deus é infinitamente maior, verdade ou não? Deus nos ama infinitamente mais do que você imagina. Só que você concorda comigo que o seu filho, ainda que você o ame, tem coisas que o seu filho faz que você fica chateado, sim ou não? Mas não muda o seu amor, você continua, você entra na frente do caminhão por causa dele, verdade ou não? Tem hora que o seu filho faz algumas coisas que te deixa feliz, e tem hora que o seu filho faz algumas coisas que te deixa o quê? Triste. É uma verdade, é uma realidade. Com Deus não muda isso. Deus, da mesma forma, nós podemos, o que a Bíblia diz? Não entristeçais o Espírito Santo. Então eu posso entristecer o Espírito Santo que habita dentro de mim, ou seja, o próprio Deus. Amém? Só que aí tem um detalhe. Na Bíblia, quando fala de agradar a Deus, fala que tem a ver com a fé. E eu quero te trazer alguns pontos do que é importante você saber. Aqui hoje, o espírito que conquista, ou o espírito de conquista, é algo que eu e você precisamos ter, esse espírito. Que na verdade, a gente pode chamar de uma atitude, de um estilo de vida de conquista. Quantos aqui desejam ser conquistadores? Sabe, na palavra de Deus, lá no início, no Éden, quando Deus fez o homem e a mulher, Ele falou para eles conquistarem, para eles influenciarem, para eles liderarem onde eles estavam. Não era para liderar sobre, não era para mandar nas pessoas, mas sobre as situações. Quantos estão me acompanhando? E Deus deu essa autoridade e isso não mudou. Só que isso foi perdido quando houve a queda. Mas quando hoje você aceita Cristo como Senhor e Salvador, isso é resgatado em você. O próprio Deus habita dentro de mim, de você, o Espírito Santo. E Ele está te preparando, Ele está te conduzindo para você ser um conquistador. Fala assim, conquistador. Aleluia. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Em Números, capítulo 13, versículo 17. Números... capítulo 13, versículo 17. Aqui está contando a história do povo hebreu. Quando eles acabaram de sair do Egito, eles estavam, Deus estava caminhando com eles, Deus estava com uma coluna de fogo, guardando eles, esquentando de noite no deserto, e tinha uma nuvem que os acompanhava, que os protegia do sol. Então o tempo todo estava com ar-condicionado, fala ar-condicionado. Natural. Aquela nuvem protegendo daquele sol. Imagina o sol do deserto, 50 graus, protegendo eles. Onde eles estavam andando tinha uma nuvem. A gente lembra daquela nuvem da família Adams. Quem lembra do desenho? Quem é da minha idade, assim? Nascidos em 70 para trás, mais ou menos. Aleluia. Então tinha uma nuvem que cobria todo. Onde estava o povo, tinha uma nuvem cobrindo eles, protegendo eles, guardando eles. E de noite tinha uma coluna de fogo que os esquentava, protegia dos escorpiões, das serpentes, das víboras, dos animais que poderiam atacar, porque o fogo, eles ficavam com medo, e os aquecia. Então, o tempo todo Deus já estava caminhando com eles, tinha saído, e o povo tinha visto as 10 pragas que Deus tinha lançado, tinha visto Deus abrindo o mar, e eles estavam chegando ali na Terra Prometida. E quando chegaram na Terra Prometida, que era Canaã, o que aconteceu? Moisés mandou 12 espias, fala 12 espias. E aí, passados 40 dias, fala 40 dias. Deixa eu só te explicar o número 40. Toda vez que você vê o número 40 na Bíblia, tem a ver com um teste, com uma aprovação, fala aprovação. Então Jesus ficou quanto tempo jejuando? 40 dias. Quanto tempo os espias ficaram na terra? 40 dias. Então toda vez, e tem vários, tem mais de 100 versículos dizendo sobre o número 40 na Bíblia e o que significa isso. Então, o significado do número 40 na Bíblia é isso, é uma provação. Nós estamos sendo provados, testados, fala assim, testados. E aí Moisés mandou e eles retornaram. enviou, versículo 17, vamos ler junto aí, por favor, esteja com a Bíblia aberta, vamos lá. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin, até Rehobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois vieram até o vale de Escol. E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Você imagina trazerem um cacho de uva e estavam segurando uma vara, 2 homens segurando, uma na frente e atrás e o cacho no meio, de tão grande que era, tão doce, tudo mais que era. Ou seja, tinham frutos. Esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, presta atenção, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação, e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, lembre-se, murmuraram. E lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nolo dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, repita comigo, como pão, os podemos devorar. Continuo, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência eu ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Sabe, irmãos, esse para mim é um dos textos mais conflitantes, para mim. Porque eu e você, nós não estávamos lá. Nós só lemos o que aconteceu. Mas esse povo estava lá e tinha visto tudo aquilo que Deus tinha feito. Quando Deus mandava uma peste, uma praga, acontecia a praga para o povo de Deus ou somente para os egípcios? Somente para os egípcios. Ele sempre guardava o povo da praga, protegia. Então, se tinha piolho, o piolho era só para os egípcios. Se tinha rã, era só para os egípcios. Qualquer coisa que acontecia, era só para os egípcios. A morte dos primogênitos, somente para os egípcios. Para quem cria em Deus e para quem fez o que Deus te falou para fazer, não acontecia nada. Fala, não acontecia nada. Ou seja, Deus estava guardando o povo lá no Egito dos egípcios, de todas as pragas, estava protegendo o povo já lá. Depois Deus tirou o povo de lá, levou eles até ali o Mar Vermelho, e no Mar Vermelho ele abriu o mar. Ele abriu o mar, você imagina o mar aberto. O mar, parar o mar aqui, depois aconteceu isso na segunda vez com o Rio Jordão, mas parou o mar. E aí eles puderam passar ali sem se afogar em nada, passando como se estivesse andando normal. Atravessaram o rio, ou seja, eles viram, eles não tinham o que comer, Deus mandou um maná, não faltava comida, todo dia de manhã eles iam lá e pegavam, todo dia. Eles pegavam comida lá, era só buscar. Deus mandou as codornizes, mandou as aves para eles comerem carne, porque eles estavam com vontade de comer carne, fazia tempo que não comia. Então tudo isso esse povo viu. E Deus estava preparando o quê? Por quê? Presta atenção. Aquele povo, eles estavam vivendo como escravos. Fala assim, escravos. Então eles estavam com uma mentalidade do quê? De escravos. Só que para você viver o que Deus tem para você, você não pode ter uma mentalidade de escravo. Você não pode ter um espírito de escravo. Você tem que ter um espírito de nobreza, de rei, de rainha, de conquista. Quantos estão me acompanhando? Porque quando você tem esse entendimento de que você não é escravo, você sabe, não, Deus tem para mim o melhor. Eu não vou me contentar em ser uma galinha. Eu sou uma águia. Fala, eu sou uma águia. Fala assim, águias não ficam no galinheiro. Águias não ciscam, não ficam comendo milho. Não é alimentação de águia. Então quando Deus te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino da maravilhosa luz, você que aceitou a Cristo Jesus, você que crê no Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? Agora tem o Espírito Santo morando dentro de você. E o Espírito Santo quer te conduzir a você viver aqui como em Canaã, a você ter o espírito de conquista. O papel da igreja é te ensinar a conquistar, o papel da igreja é te inspirar, é te dar as armas, te ensinar a como você usar as armas que Deus te deu para você conquistar, porque nós somos feitos para conquistar. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? O grande problema qual que é? O que aconteceu com aquele povo? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E foram mandados 12 espias, 12, fala assim, 12. Olha só, dos 12, 10 enxergaram a desgraça. Falaram assim, não vai dar. E somente 2 falaram assim, vai ser baba. Nós vamos conquistar aqui facim. Fala assim, facim. Que nem mineirinho, facim. Isso. Então, eu quero trazer alguns pontos para você. Para você entender que você nasceu para conquistar. Quantos aqui entendem que todas as pessoas têm problemas? Quantos aqui entendem? Todos nós passamos por problemas. Pastor também tem problemas. Apóstolo tem problemas. Bispo tem problemas. Apostila tem problemas. Pastor e pastriz tem problema. Fala, tem problema. Vira para todo mundo tem problema. A questão não é o problema. A questão é como você enxerga o problema. Nós nascemos para resolver problemas. Mas, dependendo da visão que eu tiver, aquele problema vai ficar maior do que é. Quantos estão me acompanhando? Quem lembra daqueles desenhos que tinha um ratinho paradinho e a pessoa estava olhando, mas bate a luz e dava a impressão que era um urso? Quem lembra desse desenho? Nossa, só eu. É desenho muito antigo, né? A minha idade. Eu tenho 53 anos, irmãos, mas eu sou um trans jovem. Eu me sinto com 35. Então, fique em paz. Eu estou em paz com isso. Então, eu me sinto jovem, apesar de ter 53. Mas, tudo depende de como você enxerga o problema. E aí, primeira coisa que a gente precisa entender é que nós devemos enxergar a situação como ela é. Quando nós temos uma doença, quando nós estamos com uma situação difícil na área financeira, não é para a gente chegar e falar assim, não, isso não existe. Não, isso aqui eu não estou vendo. Quantos estão me acompanhando? Não, existe. Não, eu estou com um câncer, por exemplo. Uma pessoa fala, não, eu estou com câncer, está aqui. Realmente o câncer está no meu corpo. Está aqui. Não, eu estou com um problema no meu casamento, eu tenho que reconhecer, eu tenho um problema no meu casamento. Não, eu estou com um problema na minha área financeira, eu preciso de sabedoria para lidar com a área financeira, mas eu estou com um problema na minha área financeira. Quantos estão me acompanhando? Nós precisamos reconhecer, não, o problema está ali. Ok, fim de papo, o problema está ali, a questão vem depois. Quantos estão me acompanhando? Então, primeira coisa, eu reconheço o problema. Segunda coisa, não olhe para o que você pode fazer, e sim o que Deus pode fazer por você. Qual foi o problema deles? Eles falaram assim, aos nossos próprios olhos e aos olhos do inimigo, nós éramos como gafanhotos. Ou seja, eles estavam olhando o problema aos olhos deles, não olhando o que Deus poderia fazer com o problema. Quantos estão me acompanhando? Eles estavam olhando o que poderia ser feito no natural, como eles podiam no braço deles conquistar. Eles não estavam colocando Deus na equação. Tinha um problema e tem uma equação para resolver. Tá bom, só que eles não colocaram Deus nisso. Não colocaram Deus junto nisso. Os irmãos estão me acompanhando? Então eles estavam com um problema, mas só que eles estavam olhando como se Deus não estivesse ali. Aos nossos próprios olhos, não, eles são muito. Então eles começaram a achar que aquilo era intransponível, eles não iam conquistar nunca. Por quê? Eles estavam medindo o problema pela régua deles e não pela régua de Deus. Eles estavam olhando o problema segundo o que ele poderia fazer, mas não pelo que Deus poderia fazer. E esse é o grande problema da crentolândia salve, salve, retumbante. Os irmãos, crentolândia, salve, salve, retumbante. Quem são? Levanta a mão, sou eu mesmo. Fala assim, sou Joe. Fala assim, esse cara sou eu. Então eu e você, nós somos essas pessoas. E quando eu vivo com base naquilo que eu enxergo que é possível, que eu posso fazer, eu sempre vou enxergar o quê? Que eu não vou conseguir fazer. Que não vou, eu não vou dar conta, porque eu não dou conta mesmo. Fala assim, eu não dou conta. Mas a grande questão é que não é para nós enxergarmos aos nossos próprios olhos. É para nós enxergarmos com os olhos de Deus. Amém? Aleluia. Terceiro, enxergue os problemas colocando Deus na equação. Qual foi a forma que Caleb disse? Como pão os podemos devorar. Repita comigo, como pão os podemos devorar. Quando você fala que como pão você pode acabar com o seu inimigo como pão, você está falando que o inimigo é o quê? Não é nada. Como pão eu vou acabar com ele. Numa mordida já está destruído. Pão italiano, azeite, alho, queijo, gorgonzola. Eu estou de jejum disso. Então, irmãos, o que eu quero falar para você? Eu e você precisamos entender. Caleb olhou de outra forma. Ele falou, quem são esses aí com o Deus que a gente tem? Os outros 10 falaram assim, como gafanhotos, eles vão acabar com a gente. O outro estava falando assim, não, coitado deles que a gente vai chegar lá. Então tudo é uma questão de como você enxerga quem você é, quem é Deus na sua vida. Quantos irmãos conhecem aquela historinha da formiga e do elefante? Quantos conhecem a historinha da formiga e do elefante? Mas como todos não conhecem, eu vou contar. Eu não lembro muito, mas... Vocês conhecem a história? O elefante e a formiga. Aí a formiga falou assim, tinha os inimigos da formiga. Aí tinha leões e tudo mais, né? Lá na selva. Aí a formiga e o elefante falou assim, virou pro elefante, nós vamos junto? O elefante falou, vamos, sobe aí. Aí a formiguinha subiu em cima do elefante e falou assim, elefante, eu e você, ninguém pode. Mas por que ela estava falando isso? Porque ela estava com o elefante. É que nem eu e você e Deus. Tem uma outra história que foi assim. O menino, ele sempre via os aviões passando no céu e falava assim, nossa pai, como os aviões são pequenos, né? Aí o pai falou assim, não filho, eles são grandes. Não pai, são pequenos, não. E o filho teimando, não pai, são pequenos. Aí o pai falou assim, tá bom, eu vou te mostrar como eles são grandes. Aí o que aconteceu? O pai chegou um dia, pediu autorização para ir até, ele não ia viajar, pediu autorização, falou lá no aeroporto, conheci um amigo lá no aeroporto, pediu autorização para entrar, só para mostrar um avião para o filho, um avião que estava lá fazendo manutenção. E aí ele entrou, e o menino começou a chegar perto do avião, e viu aquele monstrão enorme, grandão, um jumbo, paradão, olhando, falou, pai, é enorme. Eu falei, pois é, filho, lá longe ele é pequeno, mais próximo, ele é grande. É a mesma coisa com Deus. Quanto mais longe você está de Deus, Deus é pequeno. Quanto mais próximo, mais intimidade você tem de Deus, maior ele é. Quanto mais relacionamento você tem com Deus, quanto mais intimidade, mais você sabe o quão ele é grande, o quão ele pode fazer por você. Mas quanto mais longe, quanto mais afastado você está, menos você acha que Deus pode fazer. Verdade ou não, irmãos? Então, você tem que olhar sempre pelo prisma de Deus. Espera aí, Deus está comigo ou não está? Jesus, o nome dele é Emmanuel. Emmanuel, o que é? Deus conosco. O Espírito Santo habita dentro de quem? De mim, de você, ele está aqui dentro agora. Tem algum impossível para Deus? Nenhum. O problema é que você, quando tem um problema, aparece um problema, uma situação na sua frente, você enxerga como os 10 espias. E eu também me coloco nisso, muitas vezes. Ficamos enxergando, mas isso aqui é difícil. Tá, não, é difícil se você não colocar Deus junto. Com Deus o negócio fica bem fácil. E a grande questão na minha vida e na sua vida é quanto que nós colocamos Deus na equação. Peraí, a mulher está com um problema no ventre, a mulher está com isso, aos olhos do homem é impossível. Mas e para Deus? Totalmente possível. Eu já ouvi histórias de mulheres que retiraram o útero e ficaram grávidas. Quantos já ouviram isso? Para Deus tem alguma coisa impossível? Deus consegue gerar uma criança numa mulher que não tem útero. Meu Deus abre mares, meu Deus para tempestades. Meu Deus anda por sobre as águas. Meu Deus cura enfermos. O que, que é impossível para Deus? O problema é eu ter a realidade disso dentro de mim. E Caleb e Josué tinham. Eles sabiam, falaram assim, não, Deus, olha meu Deus. Para o meu Deus não é nada impossível. Você sabe qual é a pior coisa que um crente pode ouvir quando ele está no hospital e tem alguém lá da família dele lá? O médico virar para ele e falar assim, agora só Deus. É a pior coisa que ele pode ouvir. Sendo que na verdade era a coisa mais legal que ele poderia ouvir. Agora é só Deus. Porque se Deus está na parada, meu irmão e minha irmã, você não tem que temer nada, é o Senhor. Mas a questão é quanto que você vive, eu e você vivemos isso no dia a dia. Quanto que eu e você temos a realidade espiritual disso. Quanto que eu e você, quando aparece o problema, eu falo assim, não, peraí. Uma vez a minha esposa virou assim para mim, não, mas você vai sozinho. Eu virei para ela e falei assim, eu nunca estou sozinho. Porque eu não estou. Você está sozinho? Não. Quem está junto com você? Deus. Fora os anjos, amém? Aí é com o Senhor. Mas eu nunca estou sozinho, o Espírito Santo está comigo. Quando eu vou assistir alguma coisa, eu estou sozinho? Não. Quando eu estou andando de carro, eu estou sozinho? Não. O Espírito Santo está comigo, ou seja, o próprio Deus está comigo. A questão é quanto de realidade disso eu vivo todo dia. Quanto que eu entendo que isso aí é uma realidade na minha vida. Quando aparece um problema, alguma coisa, peraí, é realmente o problema é difícil, mas para o meu Deus é difícil? Não, para o meu Deus não é nada. Quantos estão me acompanhando? Aleluia. Quarto, a consequência de enxergar errado é que você vai ficar ansioso, reclamar e se amargurar. Em Números capítulo 14, versículo 11, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o desardarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Por que que aquele povo não conquistou a terra? Lembra 40 dias, teste? O teste qual que era? Nós vamos entrar crendo em Deus que já fez tudo o que a gente fez, ou nós vamos entrar crendo em nós? E o povo todo acreditou em quem? Em Josué e Caleb ou nos outros 10? Nos outros 10. E o que que aconteceu? Deus falou assim, ó, nós vamos passar agora 40 anos agora. 40 anos. Que é também um tempo de teste. Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. Para quê? Para ser provado. Era só para passar lá um tempinho comendo maná. A água, tinha a rocha que acompanhava, que eles tomavam água. Era só aquele tempo. Mas eles tiveram que passar 40 anos agora. Por quê? Deus disse, essa geração aqui não vai poder entrar porque eles têm a mentalidade do quê? Ou seja, quando você tem a mentalidade de escravo, você não crê que Deus pode fazer. Por isso que eu e você, nós temos que ter o nosso devocional, nós temos que declarar a palavra, nós temos que chamar à existência aquilo que não existe. Você tem que chegar e falar assim, o Senhor é o meu pastor. Você está numa situação dessa, fala assim, a situação é difícil, mas para o meu Deus não é nada. Porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E você começa a declarar, e naquela hora começa a vir um negócio dentro de você, um quentão, que não é o crentão que você toma lá na... quando tem arraiá. Aliás, o arraiá foi ótimo ontem, quem passou. E aí, não é isso. Você começa a se encher de fé, você começa a declarar, por quê? Você fala assim, não, eu não vou aceitar essa mentalidade de escravo. Eu tenho mentalidade de conquista. Eu sou um conquistador, eu nasci para isso. Porque senão você e eu vamos ser iguais às outras pessoas que recebem a notícia e falam assim, é, né? É difícil, né? Espera aí, meu irmão. As pessoas que não conhecem a Deus, elas não têm Deus morando dentro dela. Elas não têm o Espírito Santo se movendo dentro dela. Ela não tem o Espírito Santo orando, clamando por ele. Não tem o advogado Jesus Cristo, nosso irmão. Não tem. Então eu e você, nós precisamos entender, peraí, esse problema para o meu Deus, o que, que é esse problema? Fala assim, o que, que são 20 milhões de reais para Deus? Para Deus? Para nós é muita coisa, não é? Como nós ganhamos o dinheiro, como... mas e para Deus é alguma coisa? Não, não é nada. Então quando você chega e coloca isso diante e fala assim, não, peraí, esse problema para mim, realmente, mas com Deus não tem problema nenhum. Não tem nada. Agora, qual que é o problema? Quando você enxerga errado, a próxima coisa que vai acontecer, o que, que vai ser? Reclamação. Murmuração. Ou seja, vai ter fé nisso? Não vai ter fé. Ou seja, você, quando você começa a reclamar, você está minando a fé que o Espírito Santo está querendo implantar dentro de você. Está querendo liberar sobre você. Porque, veja, entenda o seguinte, Deus não se move pela sua situação ruim. É duro falar isso, mas Deus não se move. Tem gente que acha que Deus se move ficando assim, ó Deus, a situação está difícil. Desculpa te falar, Deus não vai se mover por isso. Deus vai se mover quando você crê e fala assim, Senhor, a situação está difícil, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E isso vai mexer. E isso Deus olha e fala assim, ah, era isso que eu estava esperando do meu filho. Mas tem gente que acha que a vida cristã é ficar lá, ó, a vida. Não, irmão, quando acontece a situação difícil, tem que chorar. Morre alguém, acontece alguma coisa, você tem que chorar. Mas você fala assim, não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se isso aconteceu, tem um propósito na minha vida, para eu aprender, para eu crescer. Quantos estão me acompanhando? Deus fala assim, Deus sabe todas as coisas. E você sabe que Deus é bom e que você é amado, amém? Então você precisa chegar e falar assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Essa situação, então eu vou chegar e falar assim, não, Senhor, isso aqui é difícil, mas eu sei que o Senhor na minha vida vai me dar forças, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e eu creio em Ti. Quando você crê em Deus, quando você declara isso, você acha que Deus fica triste ou fica feliz? Feliz, porque você crê nele. Agora tem gente que acha que ficar reclamando, Deus vai se movimentar. Não, Deus está chegando olhando assim, meu Deus do céu, vou ter que deixar ele 40 anos agora? Quanto tempo eu vou ter que deixar ele para ele aprender que não é para ele murmurar? Que é para ele chegar e ter certeza e falar assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus é isso, ele faz isso e eu declaro isso agora, eu declaro que isso vai acontecer, eu não vou deixar essa situação me abater, ela é difícil, é, mas para o meu Deus não é nada. E você começa a declarar isso, cala a sua boca, Satanás, agora, e você começa, é para você acordar. Mas faça isso na sua casa, declare isso, não aceite. O diabo, ele joga situações na nossa vida. Deus permite essas situações na nossa vida justamente para quê? Para você responder diante dessa situação. Falar assim, eu não aceito isso aqui. Se isso aqui é de Deus, ok, mas eu vou passar pela prova agora. Passar pela prova dando glória a Deus. Então eu declaro agora. Isso aqui não vai me parar, porque o Senhor, Ele vai adiante de mim, Ele endireita os caminhos tortuosos, Ele quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro, é Ele quem me dá os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque Ele é o meu Deus, o Deus Israel que me chama pelo meu nome. Isaías 45:2. O dia que eu li esse texto, eu falei, é para mim, eu tomo posse, é meu, é para minha vida toda. É meu versículo para minha vida toda, eu declaro esse texto. Então você precisa chegar e se posicionar dessa forma. Por quê? Senão, quando vem uma situação difícil, um problema, você tem duas alternativas. Ou você vai crer em Deus, ou você vai se abater. E aí depois você vai começar a murmurar. E aí o que, que vai acontecer? Você está murmurando, você está gerando fé, irmão? Não. O demônio fala assim, consegui. Olha lá, consegui. Ele se abateu, acabou para ele. Vocês lembram de um tal, de um adolescente que tinha sido ungido rei? E o dia que ele viu um gigante lá que estava falando uns impropérios lá, umas coisas ruins lá, o que ele virou e falou? Quem é esse incircunciso filisteu para falar assim contra o exército do Deus vivo? Davi, quando viu o gigante, olhou para o gigante e falou: nossa, ninguém tinha ido lá porque estava com medo de pegar o gigante. Saul sabia que a cabeça dele ia ser cortada se ele fosse lá. Deus já tinha passado dele. Mas Davi, na hora que olhou para aquilo, falou assim: quem que esse cara pensa que é para falar do meu Deus? Eu vou acabar com ele agora. Davi não falou assim: ó, daqui amanhã, não, vou fazer um teste aqui com espada. Falou: não, vou arrebentar ele agora. Quem esse cara pensa que ele é? Por quê? Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que ele tinha vencido o leão e o urso, por quê? Pelo braço próprio ou porque Deus tinha feito? Deus tinha feito. Irmão, deixa eu te falar, olha o que Deus fez na sua vida. E olha o que Deus tem para fazer. Mas se você ficar olhando para o problema aos seus próprios olhos, você vai se sentir como um gafanhoto. Não vai dar. Ó vida. Ó céus. Não vai. Mas se você chegar e falar assim: quem é esse capeta para aprontar aqui no meu terreiro? Vai sair daqui agora. Vai agora em nome de Jesus. E você começa a declarar: sai agora em nome de Jesus. Solta agora a vida, solta o meu casamento agora. Solta a minha vida financeira agora. Em nome de Jesus. Porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E você começa a declarar. E começa a declarar. Isso aí vai gerar fé ou vai gerar murmuração?
Fé.
Mas o problema é que quando aparece a situação, você fica ali: é, né? É, né? Não, querido. Você fala assim: cala a boca agora. Você não vai falar assim não, diabo. Fica quietinho agora. Esse problema aconteceu, mas não vai ficar assim. Porque agora você está mexendo com quem? Com o Filho de Deus. Irmãos, você precisa ter a certeza que você é filho de Deus. Sabia que quando estão mexendo com o Filho de Deus, presta atenção, quando Jesus, você acha que Jesus tinha alguma dúvida que ele era filho de Deus? Não. O que Jesus falou quando ele estava sendo pregado? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem, não têm ideia do que eles estão. Jesus estava lá e falou assim: meu, vai ficar ruim para esses caras aí. Eles não sabem o que estão fazendo. E Jesus estava intercedendo pelos caras que estavam pregando ele. Porque Jesus sabia que estavam mexendo com quem? Com ele. Ele é filho de Deus. Quando a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus, é a parte mais protegida do corpo. A menina dos olhos de Deus, você é protegido, você é guardado, você é filho, você não é bastardo de Deus, você é filho, e filho amado. E quando você tem certeza disso, você vive isso, quando acontece alguma coisa, fala assim: coitado. Alguém está falando mal de você, você fala assim: bicho, em vez de você falar assim: você viu? A Maria falou mal de mim lá no escritório? Aí você quer ir de igual para igual. Não, querido, você é nobre. Fala assim: eu sou nobre. Fala assim: coitada dessa Maria, ela não sabe o que ela está mexendo. Ela não sabe o que ela está mexendo. Ela não sabe que Deus não gosta que façam isso com os filhos dele. Como estão entendendo? Quando você tem esse entendimento, você vai orar pela Maria para quê? Para ela queimar no inferno? Ou você fala: Senhor, tem misericórdia da Maria? Aquela fuxiqueira safada. Tem misericórdia dela, Senhor. Desculpe o nome, não tem nada. Mas os irmãos estão entendendo ou não? Porque você é de outro patamar, você é de outro nível. Você é de outro espírito. Fala: outro espírito. É um espírito de conquista. Você é nobre. Você não se rebaixa ao mesmo nível. Você se eleva quando você faz isso. Porque eu sei quem é o meu Senhor. Ele é o meu Pai. Percebe isso? Ah, tem alguém fazendo macumba. Tem alguém fazendo bruxaria para mim. Falei, coitada dela. Gente, eu vim da macumba. Eu matava bicho. Estava lá no candomblé. Fui raspado. Fiquei 7 dias lá no inferno. Quer dizer, no roncó lá. Mataram um bicho, jogaram sangue sobre mim. Olha eu aqui. Quando eu saí, fizeram um trabalho para me matar. Olha eu aqui. Fio, tu é guardado. Tu é protegido. Vira para o seu irmão e fala assim, fio. Fala assim, fio. Ou fia. Tu é guardado. Tu é protegido. Você já não ouviu o crente falando assim, não, eu não vou cortar o cabelo naquela cabeleireira porque ela é macumbeira. Quantos já ouviram isso aqui? Não vai pôr a mão na minha cabeça? Filho, depende de quem você é. Se eu sou filho de Deus, fala, não, eu vou colocar a mão na minha cabeça, pode colocar, porque na hora que ela colocar a mão na minha cabeça, ela vai cair dura ali. Aí eu vou lá, expulso o demônio e aí pronto, aí ela vira crente. Ó. Fala assim pro seu irmão, põe assim na cabeça. Ó. Outra mentalidade. Agora tem gente que não. Nossa, se ele pôr a mão na minha cabeça. Irmãos, eu sou louco para ir lá na... Não tem aquelas festas de Iemanjá lá na praia? Eu sou louco para montar uma tenda lá, fica todo mundo de branco lá e a gente fazer oração lá. Mas a gente vai tomar um cacete lá, eu tenho certeza. Vão apanhar lá. Mas eu sou louco para fazer isso. Não é para afrontar, é para chegar. Ó, você vai tomar um passe aqui. Vamos dar um passe em você. É um passe. Vai sair tudo. Você vai sair limpinho daqui. Tudo depende, você tem medo. Ai, a minha vizinha é macumbeira. E daí que ela é macumbeira? Nossa. E daí que ela é bruxa? E daí que é não sei o que lá? Coitada dela, ela precisa de Jesus. Você acha que o teu Jesus é comparável a ela? Jesus, quando foi ser preso, ele falou, sou eu. Os caras caíram. Só para falar, ó, tá vendo? Se eu quisesse, eu detonava aqui, mas eu tenho que me entregar. Eu tenho que morrer na cruz. Você acha que, Jesus disse, você acha que se eu não quisesse, viria uma legião de anjos aqui para me proteger, exército de anjos aqui? Mas eu estou me entregando, porque eu vim para isso. Eu vim para morrer, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quantos estão me acompanhando aqui? Amém. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 25. Aqui o texto do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículo 25. Chamar a equipe de louvor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, presta atenção, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não me conhecem, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Sabe, queridos, Jesus estava falando sobre ansiedade aqui. Você já conversou com irmãos, ele fala assim: não, eu tenho ansiedade, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Mas depois que você fica ansioso, o que significa ansioso? Você está na dúvida de que aquilo que é bom pode acontecer, verdade ou não? Ansiedade. Ou seja, você tem dúvida. E a fé é a ausência de dúvida. Então, quando bate uma ansiedade, na verdade, aquilo lá, Satanás lançou na sua vida, e ele não fala assim: fique ansioso. Ele vem no seu ouvido e fala assim: não vai dar não, não vamos conseguir. Ele fala na primeira pessoa, assim, que nem você. Ele vem no seu ouvido e fala assim, do seu lado, fala assim: não vai dar, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Ele não vem e fala assim: ó, excelentíssimo, não vai dar certo. Não, ele fala assim: acho que não vai dar certo, acho que não vou conseguir. E aí você fica nessa, e começa a vir uma dúvida, um medo. Aí começa, depois da ansiedade, começa a vir o medo. Se você não vence a ansiedade começa a crescer, começa a virar o quê? Medo. E aí você começa a ter medo, medo de viver, medo de fazer as coisas, medo de realizar, medo de fazer tudo aquilo que Deus falou para você fazer. E depois esse medo começa a aumentar e começa a vir uma depressão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí ela se instalou, esse medo se instalou e fica lá. Sabe, irmãos, eu não estou falando que você tem que ir no 25º andar e pular do prédio. Não é isso. Mas eu e você não nascemos para ter medo. Eu e você nascemos para abrir a nossa boca e declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que fica, é o que é mais importante. Eu e você vamos passar, passamos por situações, sim. Mas a grande questão é olhar como. É olhar como Josué e Caleb olharam e falaram assim: que é esse problema para me parar? Porque eu carrego o próprio Deus. E eu vou declarar agora em cima desse problema agora. Satanás veio com uma mentirinha para mim. Satanás, cala a sua boca agora. Começou a vir, você começou a sentir alguma coisa para te trazer dúvida. Você começou a sentir, você está lá trabalhando, está lá fazendo alguma coisa. E começa a vir uma vozinha, começa a vir um sentimento de tristeza, um sentimento de derrota. Saiba, não é o Espírito Santo falando com você. É Satanás falando com você. Aí Satanás manda a Mariazinha, a fuxiqueira: olha, eu vi lá o chefe, acho que ele vai te mandar embora. Aí você já: meu Deus, vai mandar embora. Aí Satanás já começa lançando na sua mente um monte de coisa: acabou para você. Aí você já começa a desesperar. Tudo isso por quê? Porque você falou assim: eu tenho dúvida do que Deus pode fazer. Não tenha dúvida do que Deus quer fazer na sua vida, querido. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, ele abre mares. O nosso Deus é Deus poderoso. Nada é impossível para o meu Deus. O diabo quer que você olhe pela ótica sua, dele, que é: aos seus próprios olhos, eu sou como um gafanhoto. Mas Deus deseja que você olhe pela ótica dele. Quem esse cara pensa que é? Que situação pensa que é essa situação para ficar de pé? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus, e isso não vai ficar assim. Sabe, irmãos, toda vez que aparece uma situação, você tem que tomar uma atitude. A atitude, quando acontece uma coisa dessa, Não é você ir lá, segura as crianças, pelo amor de Deus. A situação, quando está uma situação dessa, você tem que fazer o quê? Ah, peraí, ai, eu vou espairecer, eu vou fazer compras, ai, eu vou assistir um filme, é isso que tem que fazer? Não. Você tem que se levantar e falar assim: vou fazer um jejum agora. Essa casta vai cair. Isso aqui não vai ficar assim. Sabe, quero falar algo de mim. Antes de acabar as aulas, estava acontecendo muitas coisas na escola do meu filho. E eu e minha esposa percebemos que aquilo era um ataque do inferno. Aí a minha esposa falou assim: amor, vamos fazer um jejum pela vida do nosso filho? Eu falei: vamos. Quantos dias? Fazer 21. Ai, aí você pode. Aí passou. O que passou na minha cabeça? Nossa, mas é férias. Fazer jejum nas férias? Não comer aquilo que eu quero? Não fazer. Quantos estão me entendendo? É só para mim que aparecem essas dúvidas ou para você também? Mas eu cheguei e falei assim: não, mas pelo meu filho, eu vou fazer. E eu não estou fazendo barganha com Deus, mas eu falei assim: essa situação não vai continuar, alguma coisa vai acontecer. Quantos estão me entendendo? Não estou jejuando pela igreja, jejuo sempre, faço isso, mas eu estou fazendo, estou colocando para você uma situação que aconteceu comigo, eu e minha esposa. Então, se você está numa situação ruim, difícil, você tem que tomar uma postura. Fala assim: isso aqui vai continuar? Não, toda vez que aparece um problema eu fico: ó, vida, ó, eu vou continuar desse jeito? Ou eu preciso tomar uma atitude? Minha célula não está andando, eu vou continuar ali olhando como se nada tivesse acontecido? Fala assim: não, isso aqui não vai ficar assim não. Eu vou orar até minha orelha bater palma, mas isso aqui não vai ficar assim. Quantos estão me acompanhando? São as armas que nós temos. Então, o que eu estou querendo te falar é que existe uma luta. Agora, eu preciso me posicionar a respeito. Agora, tem gente quando passa problema: ah, eu vou assistir filme. Ah, eu vou passear. Vou dar um rolê aí só para espairecer. E pronto. Mas vai resolver? Não, o problema continua lá. Está com mentalidade do quê? De escravo. Está com mentalidade de não conquistador. Mas olha só o que Deus falou. Lá em Números capítulo 14, versículo 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como a terra, toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. E mais para frente, depois dos 40 anos, você vê Caleb com 80 anos, dizendo que Deus estava dando o mesmo vigor para ele, para conquistar, de quando ele tinha 40 anos. Você sabe o que é um homem de 80 anos ter o mesmo vigor de 40? Eu sei! É, eu quero ter isso. É isso aqui. Sabe por quê? Ele perseverou, ele continuou, ele não desistiu, ele falou: eu creio no meu Deus, o meu Deus é poderoso, não importa o que eu passe, meu Deus. Deus falou lá antes de passar, falou assim: olha aqui, eu sou o seu Deus. Sabe o que deixa Deus triste? É ver um filho dele que é amado, que o Espírito Santo está ali dentro, e ele olha para o filho e o filho só fica lá: ó, vida, a situação está difícil. Aí o Espírito Santo está falando: mas eu estou aqui. Tem a palavra de Deus, leia a palavra, declare a palavra, ore, jejue, lute. E o cara está lá: Netflix, que filme tem hoje? Não, jejum não. Faz jejum de coca. Faz jejum de alguma coisa que você gosta. Fala assim, mas isso aqui não vai ficar assim não. Eu vou ser que nem Josué e Caleb. Eu vou dar resposta. Eu vou crer. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não tem fé não agrada a ele. Está lá em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não, minha fé está minada, mas não vai continuar. Hoje muda isso aqui em nome de Jesus. Eu tenho problema? Tenho, eu reconheço. Mas agora eu não vou olhar o problema aos meus olhos. Eu vou olhar aos olhos de Deus. Quero pedir que todos fiquem de pé. E eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem conquistar, aqueles que querem essa unção, que vão agora tomar posse. Eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero declarar isso na sua vida. Eu quero que você seja aquele que devora como pão. Os problemas não vão te parar. Nenhum problema, porque agora você vai declarar, você vai se posicionar, você vai orar, você vai jejuar, mas você vai falar: isso aqui não vai ficar assim não, desse jeito não.